Serra de Negócios. Parceria Visate e Champs-Élysées Peugeot. Babiana Munhol.
Olá, muito bom dia. Está começando o Serra de Negócios deste domingo e o destaque de hoje. O Hospital da Serra tem planos de expansão, de ampliar em 30% a área construída nos próximos 2 anos. Entrega agora em fevereiro a reforma do pronto-socorro, um investimento de R$ 800 mil. E ainda, empresa norueguesa terá no Rio Grande do Sul o seu único centro de excelência no Brasil. Serra de Negócios para Champs-Élysées Peugeot. Valorizando você, em Caxias do Sul, fone é 3025-2727.
Perfil empresarial.
O Serra de Negócios de hoje vai receber a diretora executiva de saúde e educação do complexo do Hospital Virve Ramos, de Caxias do Sul, para saber um pouco da história de vida, da trajetória desta executiva e também da importância deste complexo, dessa instituição aqui para a Serra Gaúcha. Então, temos o prazer de recebê-la aqui no estúdio. Muito bom dia, Cleciane.
Bom dia, Babiana, e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Gaúcha Serra.
Cleciane Doncato Simsen, como iniciou a tua história profissional? Tu sempre atuou na área da saúde, é natural aqui de Caxias do Sul. Como é que começou essa tua trajetória?
Bem, eu estou, esse ano vou completar no hospital 34 anos de instituição. E iniciei como acadêmica de enfermagem. A minha primeira formação em nível superior foi o curso de enfermagem, graduação em enfermagem. E iniciei como acadêmica trabalhando na instituição na área assistencial. Depois da formatura, eu sempre trabalhei em UTI, coordenando os setores de CTI como enfermeira. Cresci profissionalmente, fiz toda a minha trajetória profissional dentro da instituição, tendo outros empregos paralelos, mas nunca saí da instituição. Fui gerente de enfermagem, depois fui gerente de serviços ambulatoriais.
Sempre no Hospital Virve Ramos?
Sempre no hospital. Fui administradora do hospital e, enfim, cheguei ao cargo de diretora executiva. Mas no período que eu trabalhava na enfermagem, normalmente como enfermeira a gente trabalha 6 horas por dia quando tu não tem cargo de gestão. Então, nesse período que eu ainda não estava na gestão, eu trabalhei em outras instituições. Trabalhei no Hospital da PUC, à noite, eu trabalhava à noite na PUC e em Caxias durante o dia. Eu fazia plantões de ir e voltava, né? E também fui professora na Universidade de Caxias do Sul durante mais de 15 anos. Então, a minha formação, ela foi focada na área da enfermagem, do cuidado com o ser humano, mas à medida que eu migrei para os cargos de gestão, eu busquei também a formação e MBA em gestão de saúde, em gestão hospitalar. Acabei fazendo mestrado em ciências da saúde, também vinculando as questões da docência.
E quando você ingressou na área da saúde, você se imaginava um dia de enfermeira se tornar a diretora executiva de um hospital?
Não, nunca imaginei isso. Mas até as pessoas, normalmente, quando a gente, na entrevista, questionam isso, né? Não imaginei porque a minha formação também tem a ver com uma questão pessoal. Eu tinha uma mãe com uma doença crônica e certamente eu busquei a enfermagem pela questão de apoiar no cuidado. Mas o curso de enfermagem, ele trabalha, e principalmente eu fui enfermeira de UTI muitos anos, ele trabalha muito com a questão de métricas, de controles, de registros e de um cuidado intensivo ao paciente. Então, a questão da gestão, ela é implícita num enfermeiro de unidade, porque você tem que fazer a gestão da equipe, o relacionamento com o corpo médico, a equipe multidisciplinar, e muitos controles e muitos registros. Então, isso também fez com que eu buscasse conhecimento em outras áreas. E tenho certeza que esse subsídio da enfermagem me auxiliou muito para aperfeiçoar o meu conhecimento na área de gestão.
Agora, pelos colegas, né, executivos de outras instituições, não é muito comum, a gente vislumbra muitas vezes a carreira já voltada para a administração, mas não tendo atuado e conhecido de perto a realidade micro, né, esse gerenciamento micro, né, de uma ala de enfermaria até chegar no macro. Como é que foi, assim, até mesmo nesse mercado, a tua colocação?
Eu acho que eu não percebo essa dificuldade, porque ela foi natural. E eu costumo dizer que a gente tem que alinhar o conhecimento técnico com os outros conhecimentos que a gente precisa. Então, é fundamental. Às vezes, tu pode ser um bom executivo, mas tu pode ter lacunas nesse conhecimento. Tem muito conhecimento teórico. É a mesma situação do professor, né? Às vezes, um bom professor, só com conhecimento teórico, ele tem mais dificuldade de trazer a realidade, a prática e a análise crítica dos cenários para a sala de aula, para discutir isso com o aluno. E na gestão, da mesma forma. É, claro que, como eu estou na instituição há 34 anos, no início tem uma questão de gênero, né? Uma mulher enfermeira, então tem a questão de gênero e a questão da formação. Mas eu acredito que o conhecimento, à medida que a gente busca o conhecimento, isso é natural. E as pessoas se diferenciam também pelo conhecimento, pelos posicionamentos, né?
Quantos anos na gestão do hospital?
15 anos entre administração e direção.
E qual é o tamanho desse complexo, né? A responsabilidade que a Cleciane tem nas mãos?
Nossa, a responsabilidade é muito grande, né? Porque a gente trabalha com os funcionários, então a gente tem uma responsabilidade com a equipe que trabalha, e atrás desse funcionário tem uma família, e também com os pacientes, porque como a gente tem o complexo de saúde e educação, a gente trabalha com sonhos, porque na educação as pessoas estão buscando uma formação, e na saúde a gente trabalha na área hospitalar com limites, né? Porque a gente tem o nascimento de uma criança e a perda, a finitude das pessoas dentro da instituição. Então, o desafio é constante, de comprometimento, de ética, de responsabilidade social com a comunidade, e principalmente na busca constante da tecnologia e da qualificação do corpo técnico. Porque como a instituição hospitalar é um serviço, não é uma indústria que trabalha com uma linha de produção e que no final tem um produto, né? O produto do hospital é o paciente, na educação é o aluno. Então, a gente tem que lidar com as questões de garantia, de melhor assistência à saúde, mesmo sabendo que a gente não tem o poder, né, de resolver todos os problemas que chegam até o hospital, porque a gente trabalha com a questão da finitude.
Quantas pessoas trabalham direta e indiretamente?
Hoje nós temos colaboradores em regime seletista, em torno de 750 funcionários. E o corpo médico, parte dele está em regime seletista e parte é prestador de serviço por pessoa jurídica. Nós estamos falando de mais de 1.000 pessoas envolvidas direta ou indiretamente entre escola, faculdade e hospital.
Dessa forma, é como se fosse uma das maiores empresas de Caxias do Sul, só que com a característica de uma instituição ali 24 horas
exatamente
ligada, né, por dia.
Exatamente. E o diferencial que nós temos que buscar constantemente é os programas de certificações. Então, o Hospital Virgílio Ramos, a instituição, tem toda uma trajetória de busca pela qualidade. Nós participamos de programas de certificações há mais de 15 anos. Fomos o primeiro hospital do interior e no Rio Grande do Sul a ter a certificação de ISO. E há pouco tempo nós éramos o único, o Hospital Moinhos de Vento agora também tem essa certificação de ISO, porque busca a melhoria dos processos contínuos, e nós também trabalhamos com a certificação de ONA, que é uma certificação chancelada pelo Ministério da Saúde, que aí busca a melhoria dos processos assistenciais. Então, para que a gente consiga manter todos esses processos e a garantia da qualidade, nós trabalhamos com muitos indicadores, muitas comissões, controles, protocolos médicos de medicina baseada em evidências. E, enfim, é muito amplo toda a estrutura que nós temos que ter. E nós temos uma vantagem de ser um complexo de saúde onde a gente tem faculdade, escola técnica e hospital. Então, essa é uma vantagem porque nós estamos no meio da saúde e educação. Nós trabalhamos com residência médica, com estagiários em diversos campos de atuação na área da saúde, porque, como educação, nós queremos formar profissionais capazes de mudar a sociedade e, principalmente, mudar o cenário de saúde a médio e longo prazo.
Além das várias opções para os pacientes, também, de certa forma, são várias fontes de receita. E a gente sabe que um dos maiores desafios hoje da administração hospitalar é o orçamento, ainda mais no caso do Virvi Ramos, que também trabalha com o SUS. Uhum. E frequentemente noticiamos aqui na Rádio Gaúcha a dificuldade de repasses dos governos federais, estaduais, para a saúde. Como é que vocês fazem para administrar isso tudo e quanto por cento representa o atendimento público na instituição?
A instituição trabalha há muito tempo já com planejamento estratégico, com plano orçamentário, então anualmente, e revisamos isso a cada bimestre. Nós temos fonte de renda de planos de saúde privados e temos também a receita através do município ou do estado pelos convênios com o SUS. Realmente é uma dificuldade constante porque a cadeia de saúde ela é muito complexa. As questões vinculadas ao sistema único, acho que a população toda conhece as dificuldades de repasse que os municípios, o estado e a nível nacional se enfrenta. E, por outro lado, a nível de convênios, nós atendemos diversos convênios, mas os convênios também têm uma dificuldade, muitas vezes, de remunerar os hospitais de acordo com a necessidade e o que realmente custaria o valor de um serviço a nível hospitalar, porque eles têm dificuldade de repassar para as empresas e assim sucessivamente, é um efeito dominó. Então, a gente fica, eu brinco que a gente é o sanduíche, né? Porque o convênio tem dificuldade de cobrar muitas vezes da empresa o custo de um plano de saúde e a gente acaba tendo repasses que
9 horas e 18 minutos.
São aqueles que seriam necessários para a gente fazer todo o investimento que precisa. Então, é uma cadeia no sistema de saúde que precisa ser modificada. E, consequentemente, a gente tem a dificuldade, muitas vezes, de remunerar de forma melhor esse profissional. Eu, como venho da área de assistência, eu sei da importância dos profissionais da área da saúde. A gente vê muito na mídia, né, que os professores são mal remunerados, mas os profissionais da área da saúde, aqueles que não têm, muitas vezes, uma formação com uma atividade autônoma, paralela, eles também têm uma questão de remuneração que, a nível nacional, precisa ser repensada. Então, nós trabalhamos com planejamento, com orçamento. Diria que a gente tem que fazer bastante ginástica nesse sentido, né?
Imagine
de poder
seja.
Equilibrar. E em relação ao atendimento SUS, a instituição é uma instituição privada, sem fins lucrativos, fundada pelo Dr. Virgi Ramos, que foi um ícone na cidade de Caxias do Sul. E dentro dos princípios que o fundador, que leva o nome da instituição, nos deixou de fazer o bem, nós também, claro, temos a relação com o SUS. Hoje a legislação fala que 60% das atividades do hospital têm que ser atendidas para o Sistema Único de Saúde, 10% a nível ambulatorial e 50% de internação. Nós estamos fazendo em torno de 68%, 70% de atendimento SUS dentro da estrutura.
Está acima até da média.
Inclusive, na área ambulatorial, a legislação exige 10%, a gente faz 55% de atendimento SUS. Então, a gente hoje é referência em saúde oftalmológica, saúde auditiva, internação e saúde mental. A instituição mantém um CAPS de atenção, álcool e drogas, nível 2, que é um serviço focado exclusivamente para o sistema de saúde. A gente tem uma estrutura que fica no bairro São Ciro, e nós somos referências em várias atividades. O hospital já tem habilitação de leitos de UTI também, e eu tenho certeza que a inserção do Hospital Virgi Ramos no Sistema Único de Saúde, que depois de uma mudança de legislação em 2009, acrescentou muito para a comunidade de Caxias do Sul, porque é mais uma oferta de qualidade que a população pode contar e com serviços de referência.
Até com aumento de leitos de UTI, de serviço pediátrico, até recentemente, o último inverno foi um dos mais rigorosos e aí se precisou, né, de um auxílio. Vocês têm trabalhado cada vez mais em parceria com a própria prefeitura.
Com certeza. Nós temos capacidade de ampliar as atividades. Como eu falava, hoje nós somos referência também na coleta descentralizada de exames de laboratório a nível de bioquímica, enfim. Hoje nós produzimos dentro da instituição mais de 80 mil exames mês, porque a gente é referência nesse sistema também. Então, implantamos o serviço de home care no município no passado. Nós iniciamos porque o Virgi Ramos foi a primeira instituição de Caxias que implantou o home care, e esse know-how nos possibilitou a fazer a implantação no município 5, 6 anos atrás. Hoje é um serviço próprio do município, mas que a gente apoiou toda essa trajetória do município e que faz uma diferença na assistência à saúde, até porque diminui a busca pelo leito hospitalar quando consegue controlar um paciente crônico no domicílio.
E vocês recentemente também fizeram um investimento em uma nova lavanderia. O objetivo é otimizar, vocês também acabam economizando com esses novos equipamentos. E uma novidade é que vocês podem oferecer também este serviço para outras instituições. Isso também, de alguma forma, é uma receita nova para o hospital?
Com certeza. Na verdade, Caxias tem uma característica muito peculiar, né? São vários hospitais, mas muitas vezes se tem a dificuldade de integrar serviços. Então, todos os hospitais têm uma lavanderia. Talvez o ideal seria que uma única lavanderia lavasse roupa para todos os hospitais, porque, de fato, a lavanderia não é a atividade fim do hospital, ela é uma área de apoio. Mas como a gente não tem essa condição ainda em Caxias, já se trabalhou com os executivos dos outros hospitais no sentido de evoluir. Quando nós tivemos que fazer, por questões de parque tecnológico, a renovação de toda a nossa estrutura física, nós já pensamos com este olhar de poder, então, também fornecer esse tipo de serviço para... Tem clínicas pequenas em Caxias, hoje a gente já está com um contrato assinado e já estamos em atividade e estamos com dois outros serviços já procurando. E é uma forma de otimizar custos, porque a gente trabalha em escala na lavanderia, e trazer também resultados para a instituição.
E que outros investimentos estão no radar do Virvi Ramos?
Nós estamos concluindo a reforma agora, até o final do mês de fevereiro, da parte ambulatorial do pronto atendimento do hospital. E nós temos uma projeção de ampliação da estrutura da porta de entrada do hospital, que é o pronto-socorro, que a gente tem projeção de concluir até o final de 2019. Com isso, a gente espera ter uma estrutura com melhores condições e também ampliar o serviço no sentido de oferta. Hoje nós temos uma clínica que fica em São Pelegrino, em frente à Igreja São Pelegrino, em que a gente tem ambulatório de várias especialidades.
Que é uma tendência, esse tipo de clínica, esse atendimento mais voltado, né, ao paciente direto, que não tem daqui a pouco um plano de saúde.
Exatamente. Então nós criamos lá o projeto Virviclin, que é uma clínica de consulta popular com os preços mais acessíveis, né? Então a nossa intenção a médio e longo prazo é trazer toda essa estrutura para o complexo. E nós também temos previsão de ampliação de salas cirúrgicas, porque hoje a gente tem um volume cirúrgico muito expressivo e a gente precisa ampliar essas salas, então também está no nosso radar de crescimento.
Tudo isso para 2019
e 2020.
Mas o que está em obras agora? O que fica pronto agora?
Agora, nesse momento, a gente está transferindo toda a farmácia interna do hospital, que foi uma reforma bem significativa, e o pronto-socorro na parte ainda que não é a parte nova do hospital. Então, nesse mês de fevereiro, a gente já tem essas duas obras prontas. E aí, ao longo de fevereiro, a gente desenvolve as outras atividades, porque a dificuldade que a gente tem muitas vezes no hospital também é que a gente tem que fazer obras sem parar o funcionamento do hospital.
Sim, é um remanejamento muito complicado.
Então, a gente tem que escolher o feriado, o período, quando tu vai trabalhar com estrutura mais pesada, né? O uso de furadeira em função dos procedimentos que acontecem dentro de perfuradores, enfim. Fazer obra no hospital é muito mais complexo do que a gente imagina.
E qual foi o investimento nesse novo pronto-socorro?
Nós estamos investindo em torno de R$800 mil entre reforma e equipamentos, porque a gente reformou toda a estrutura tecnológica também.
E aí, na sequência, qual será o investimento para parte de recepção, a fachada que vocês também vão mexer?
A gente muda, esses R$800 mil já incluem a parte de recepção também, a parte interna do ambulatório de recepção. Nós temos uma construção dentro do complexo que prevê um aumento de 3 mil metros quadrados de área construída.
Só para a gente ter uma ideia da dimensão, quanto tem no total hoje? Mais ou menos, né? Uma ideia...
Tá. Sabe que a gente ampliou...
Para a gente saber quanto por cento vai ampliar, uma média?
Assim. Ah, eu te diria que a gente está ampliando em torno de 30% da capacidade, falando em percentual.
É algo, né, que é muito significativo, né, para o complexo hospitalar.
São três andares, né, e mais o subsolo. E a ideia nessa nova estrutura é a gente ampliar os serviços ambulatoriais, ampliar a parte do bloco cirúrgico, como eu comentei anteriormente, para poder ofertar tanto para a população do Sistema Único de Saúde como de convênios, mais serviços, né? Hoje nós temos uma clínica oftalmológica que é referência só para atendimento ao Sistema Único de Saúde. Nessa nossa projeção de ampliação, que aí é médio e longo prazo, a gente vai também atender a outros convênios. Então, tudo isso está dentro do nosso desenho estratégico, né, para melhorar esses espaços e para atrair outros players e também aumentar o volume de atendimento da instituição.
Tem muita coisa vindo pela frente.
Exatamente.
Muito obrigada, Cleciane Doncato Simsen, que é diretora executiva de Saúde e Educação do Complexo Virve Ramos. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio. Um bom dia, um bom domingo.
Eu que agradeço. Bom dia, bom domingo e boa semana a todos.
E agora vamos com o destaque de Giane Guerra. Uma empresa norueguesa terá no Rio Grande do Sul seu único centro de excelência no Brasil. Saiba o que é com Giane Guerra.
Porto Alegre terá o único centro de excelência da Yara Fertilizantes no Brasil, um termo que é usado pela empresa, que tem sede mundial na Noruega, para identificar o local que centraliza funções administrativas que dão suporte para processos e também para as inovações que são adotadas pela companhia aqui no Brasil. E o centro de excelência de Porto Alegre será diferente, por exemplo, da operação que a empresa tem em São Paulo. Lá é um escritório corporativo. O vice-presidente de Recursos Humanos da Yara Brasil, Carlos Lienstad, conta que o número de profissionais na unidade de Porto Alegre, com a implantação desse centro de excelência, passará de 300 para 400. Essa mudança faz parte de uma reestruturação nacional da companhia, que foi anunciada no final do ano passado. Além do escritório da capital, a Yara tem unidades produtivas em Porto Alegre, Cruz Alta e Rio Grande. No total, cerca de 1.500 empregos aqui no Rio Grande do Sul. E a Yara está no meio de um investimento bilionário de R$1,5 bilhão, para ser mais exata, aqui no Rio Grande do Sul. São obras principalmente em Rio Grande, na fábrica de Rio Grande, que começaram em 2016 e vão até 2020. Uma ampliação para a produção de fertilizantes que ocorre para abastecer a demanda de agricultores pelos próximos 25 anos, segundo a empresa. A fábrica aqui de Rio Grande vai atender os estados da região sul e também o Mato Grosso do Sul. E vai dobrar, por exemplo, a capacidade de produção de fertilizantes por ano. Mais informações em gaúchazh.com/Giane Guerra.
Você está acompanhando o Serra de Negócios para a Visate aproxima você.
Oportunidades.
E Alisson Oliveira está chegando com as informações sobre vagas de emprego desta semana.
O grande destaque dessa semana são as mais de 160 vagas de carteira assinada, disponíveis em Farroupilha, Caxias do Sul, Garibaldi e Flores da Cunha. Em Farroupilha, o Balcão do Trabalhador está com 11 vagas abertas para setores como controle de qualidade, operador de centro de usinagem, designer, borracheiro, carreteiro, entre outros. Para se candidatar a essas vagas, é preciso comparecer no Centro de Atendimento ao Cidadão, o SEAC, que fica na Rua 14 de Julho, no centro. Já em Garibaldi, o Cine divulga 85 vagas em aberto. São vagas para batedor de aves, auxiliar de produção, caldeirista, soldador, pintor, entre outras. A forma de se candidatar é a mesma dos outros municípios. É preciso comparecer às 8 horas da manhã no Cine de Garibaldi, que fica na rua Irmão José Sion, no centro. Já em Flores da Cunha, o Cine está oferecendo 17 vagas de emprego. São vagas para soldador, operador de máquina, motorista de caminhão, porteiro, frentista, mecânico de caminhões, entre outras. Os interessados devem comparecer na agência, que fica junto à Secretaria de Desenvolvimento Social, no prédio da Prefeitura. E, por fim, a SIC de Caxias do Sul está com 47 vagas de emprego disponíveis para diversos setores, como analista de TI, assistente de qualidade, caixa, gerente de loja, soldador, entre outras. Para conferir essas vagas e outras oportunidades, é preciso se cadastrar no site empregos.siccaxias.org.br.
O Serra de Negócios vai ficando por aqui. Acompanhe a programação da Rádio Gaúcha Serra. Você recupera o programa em pioneiro.com também. Mais detalhes em facebook.com/gaúchaserra. Tem ainda meu Twitter e Facebook, Babiana Munhol. Serra de Negócios foi para Visat, aproximando você, e Champs-Élysées Peugeot, valorizando você. Em Caxias do Sul, fone 30 25 27 27. Serra de Negócios teve na técnica Luiz Damo, Wagner Gori e Thiago Pacheco. Um bom domingo a todos, ficamos por aqui, até a próxima semana. Tchau!
Serra de Negócios. Parceria Visat e Champs-Élysées Peugeot.